cenários do esporte. Olá, estamos iniciando mais um programa Cenários do Esporte aqui pela Rádio Uninter. E você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um bate-papo sobre justamente um tema que vem tomando conta aí, de uma certa forma até calorosa, dos programas esportivos, que é sobre a mudança de treinadores do futebol brasileiro, né, dos clubes brasileiros. E quando comparado aos demais países do mundo, algumas pesquisas já saíram publicadas nessa semana, que o Brasil, desde o ano de 2003, é o país que mais troca de treinador nos clubes brasileiros, né? Então, justamente, segundo pesquisa aí levantada, inclusive publicada pelo portal da Globo.com, um treinador permanece no cargo no máximo 6 meses. Claro que isso diante de uma média, né, de todos os clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a média aí de permanência de um treinador não passa de 6 meses no cargo. E nessa semana, né, nós tivemos algumas mudanças que pegaram muita gente de surpresa, podemos dizer assim. Como exemplo do espanhol Domènec Torrent, do Flamengo, né, que foi contratado aí justamente para substituir um outro estrangeiro, o treinador Jorge Jesus, mas que não teve um desempenho esperado aí conforme a diretoria e a torcida do Flamengo esperava, e aí foi demitido aí após alguns resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Tivemos também uma outra mudança, né, que pegou, podemos dizer assim, a grande mídia do esporte de forma surpreendente, que foi o pedido de demissão do Eduardo Cudê, né, o treinador da equipe do Internacional, e que para a vaga do Eduardo Cudê, então, foi chamado Abel Braga, e para a vaga do Domènec Torrent foi chamado, contratado aí o Rogério Ceni. E diante de todas essas mudanças que envolvem aí os treinadores brasileiros, nosso programa vai tratar de algumas questões que vai refletir sobre por que há essa rotatividade de treinadores nos clubes brasileiros. Uma outra questão é por que os clubes brasileiros estão buscando treinadores estrangeiros para dirigir suas equipes, né? Geralmente, neste momento que nós vivemos, quando se há a demissão de um treinador, há um olhar diferenciado já para o mercado externo, né, para que chamem treinadores de outras nacionalidades. E também vamos discutir qual o papel da gestão, né, dos clubes nesse processo, né, até que ponto a gestão é a principal culpada por essa rotatividade de treinadores no futebol brasileiro. Bem, para esse bate-papo, estou aqui com o professor William. Antes de dar as boas-vindas aí ao professor, né, já gostaria que você comentasse um pouco justamente sobre a saída do Cudê, né, que deixou o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e também na Libertadores, para as próximas fases, né, mas que mudou o Internacional, né, fez uma troca do Internacional para treinar uma equipe do futebol espanhol, o Celta de Figo, né? No entanto, deixou o clube brasileiro aí na liderança do Campeonato Brasileiro, deixou o time classificado aí na Copa do Brasil e também Libertadores, para comandar uma equipe que está na zona de rebaixamento do futebol espanhol. E aí, professor William, como que você avalia essa troca aí do Eduardo Cudê?
Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando a live. É uma troca que vai um pouquinho na contramaré que a gente está acostumado, né? O que nós brasileiros estamos acostumados hoje a ver no futebol? Um técnico perde 4 partidas seguidas e é demitido, né? Essa é a triste realidade do futebol brasileiro. Não há um período de longo prazo, não há paciência, né? E o Cudê, ele fez exatamente o contrário. Ele exigiu, fez suas exigências, fez pontuou o que ele precisava para continuar fazendo o trabalho, o bom trabalho que estava fazendo no Internacional, e não atendido, ele foi embora. Eu acho que é até por conta disso que a gente se sente tão espantado com essa com esse pedido de demissão, porque foi contra a maré. E aí muitos se perguntam, por que que ele largou uma equipe que era líder do campeonato nacional, disputando títulos continentais, para ir, né, simplesmente ir para um clube que está na zona de rebaixamento? Porque, ao meu ver, né, ele deve ter interpretado dessa forma, o futebol espanhol, uma vez que você tem um sucesso, você tem um passo a mais para chegar às grandes equipes da Espanha. Né? E quando a gente fala grandes equipes, não é só Barcelona, não é só Real Madrid, né? Tem Atlético de Madrid, enfim, tem outros clubes que fazem parte daquele campeonato, que dão bastante visibilidade, né, aliás. E o Koundé, eu acho que ele foi por isso. Se ele conseguir tirar o Celta de Vigo da zona de rebaixamento, ele vai ter um prestígio muito grande com a torcida e possivelmente uma garantia de um trabalho longo. Coisa que no Brasil, talvez, com um time que era líder de campeonato, ele não tivesse essa garantia de estar ali por um longo período. Então, eu acredito que foi mais nesse sentido que ele deve ter tomado essa decisão. Espanta, espanta. Mas a gente pensa também do outro lado, né? Se os clubes têm essa liberdade de a cada quatro derrotas dispensar um técnico, por que não o Koundé não pode ir embora, deixando o campeonato, deixando o time, aliás, o Internacional, numa boa posição do campeonato? Saiu, né, por cima, entre aspas. Eu acredito que é uma saída que espanta, mas correta, dentro da visão do treinador.
E uma outra questão que chamou bastante, né, repercutiu bastante na mídia, professor William, foi justamente a questão da demissão, né, do treinador do Flamengo, como você já mencionou aí, após alguns tropeços, né, e que foi mandado embora pela diretoria. E nessa sequência, então, o Rogério Ceni foi, né, contratado, né? Sobre essa questão.
Deu uma quedinha, voltou.
Isso. Então, só recapitulando aqui, justamente sobre a contratação do Rogério Ceni, né? Você falou que, além do Fortaleza, essa demissão do treinador do Flamengo e, consequentemente, a contratação do Rogério Ceni afetou diretamente outras equipes, não é mesmo?
Com certeza, né? O caso do Domenech é diferente, né? Espanta porque ele foi dispensado com um aproveitamento de 64,1%. Ele deixou o Flamengo com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E aí a gente até questiona, né? Que lugar do mundo que dispensaria um técnico que tá dando resultado, né? Por isso espanta. E aí a gente vê o quanto uma movimentação de um time que está disputando títulos, ela provoca uma série de reações, né? A gente viu que o Torrent foi dispensado, a contratação do Rogério Ceni, que estava no Fortaleza. Então o Flamengo foi lá, conseguiu fazer essa contratação. O Fortaleza acabou ficando sem técnico. Hoje, o Fortaleza, ontem, aliás, perdão, o Fortaleza divulgou oficialmente a chegada do Marcelo Chamusca. Né, já tinha sido divulgado ontem, mas foi oficializado hoje. Então, o Marcelo Chamusca, que estava no Cuiabá, fazendo um excelente trabalho, dando muito trabalho para os clubes grandes brasileiros. O Cuiabá, sem técnico, hoje procura o Felipe Conceição, que é técnico do Goiás, que já deu ali já deu uma negativa para o clube, mas pelo que dá a entender, o Cuiabá vai insistir um pouquinho mais. E ainda já tem o Ederson Moreira, que está atualmente no Goiás. Aliás, o Cuiabá, o Felipe Conceição, né, está no Guarani e o Ederson Moreira está no Goiás. Então, fatalmente, uma dessas contratações do Cuiabá vai deixar outro clube sem técnico. Então, a gente consegue perceber o quanto uma movimentação dentro do mercado brasileiro provoca um grande buraco no restante dos clubes. Né, um clube que está disputando lá em cima consegue deixar ali um buraco nas equipes que estão buscando outro, que têm outros objetivos que não são o título. Então a gente consegue perceber o quanto é cruel nesse sentido com os clubes de menor expressão. Né? O Cuiabá estava fazendo um excelente trabalho, por exemplo, e perdeu seu técnico. Né? Será que consegue manter a mesma pegada e continuar vencendo times como a gente tá vendo atualmente? É uma incógnita, né?
É exatamente, e esse tipo de situação aí contribui ainda mais, né, para que essa média aí do futebol brasileiro, né, mantenha-se, né, como você mencionou, a demissão de um treinador, a contratação de um treinador que esteja em outro clube, acaba dificultando, né, a permanência, o trabalho de várias equipes, justamente por essa questão do convite que é feito por uma equipe, que o treinador acaba aceitando, consequentemente deixando um trabalho aí pelo caminho para aceitar o outro. Assim como nós tivemos já durante esse campeonato brasileiro, né? Nós tivemos um exemplo do próprio Wagner Mancini, que estava na equipe do Atlético Goianiense, fazendo um bom trabalho, inclusive no Atlético Goianiense, e que foi chamado para dirigir a equipe do Corinthians, né? Aceitou de imediato o convite, né? E acertou com o Corinthians, mas ele deixa um trabalho pelo caminho, né? E assim como nós tivemos outros treinadores, a exemplo do próprio ano passado, né? O Thiago Nunes, que deixou o Atlético Paranaense para dirigir o Corinthians, o próprio Rogério Ceni. No ano passado, que ele deixou Fortaleza para dirigir a equipe do Cruzeiro, e esse ano se repetiu, né? Deixou novamente Fortaleza para dirigir a equipe do Flamengo. Então, esse corte aí no meio do trabalho aí, professor, você acha que isso atrapalha? De que forma você vê isso diante dos clubes para que os treinadores também pudesse, né, manter seu trabalho, porque aí nós fazemos às vezes a crítica em cima do treinador que deixa um trabalho pelo caminho, mas também nós temos que ver o lado dele, né? Quando ele perde dois, três jogos, o time, a equipe não pensa duas vezes para demiti-lo, né? Então, de que forma nós podemos equilibrar isso, né? Para que esse treinador mantenha um trabalho, tanto pelos resultados positivos ou negativos, mas que também para que ele não sofra, podemos dizer assim, esse assédio de outras equipes, né, consideradas maiores, para que ele venha deixar a sua equipe e aceitar um convite de outra. De que forma você vê isso, que a própria gestão do clube, ou do próprio, da própria CBF, né, poderia realizar para que não houvesse essa interrupção no trabalho dos treinadores?
Veja, Emerson, é uma situação complicada, porque o contexto brasileiro é muito complicado, né? Desde 2003, esse ano, nós tivemos dois momentos de trocas de técnico que entrou ali no top 5, né? Em agosto, nós tivemos 15 trocas de técnico no Campeonato Brasileiro, em agosto deste ano, que é o maior número de trocas desde 2003. E em fevereiro de 2020, com toda a confusão do coronavírus, a gente ainda teve 10 trocas de técnico, que é o quinto maior número de trocas desde 2003. Então é muito complicado porque o futebol brasileiro tem essa cultura de ter o imediatismo como parâmetro. É complicado para os treinadores, essa continuidade do trabalho, porque se tiver duas, três derrotas, no máximo quatro, ele já é dispensado. Então, não se entende que futebol, assim como qualquer outro esporte, ele é um processo. O resultado, muitas vezes, ele não vai vir rápido, porque tem toda uma filosofia que tem que ser aplicada, um estilo que tem que ser aplicado, né? A gente vê agora o caso do Flamengo, né? O Torrent não conseguiu colocar totalmente a prática dele em campo. Né? Teve erros de escalação, muitas, teve erros de substituição, muitas, né? Armou a equipe errada algumas vezes, tanto que os dois últimos jogos tomou 8 gols, mas era um treinador que precisava de tempo e saiu com um aproveitamento de 61%. Aí eu pergunto, na Europa, quando um treinador está com um índice de 61% de aproveitamento, esse cara vai embora? Não vai. Então, o grande problema hoje no futebol brasileiro é o imediatismo, até por conta de um calendário apertado. O que que poderia ser feito, por exemplo, em relação à federação, à CBF, para que isso não acontecesse? Talvez, contratos padronizados com tempo mínimo seria uma opção. Mas aí os próprios clubes não querem porque já tem essa facilidade. Já não deu certo um, a gente dispensa e vai embora. Então, mas eu acho que esse tipo, por exemplo, de ação poderia estimular os clubes a contratar melhor, a analisar melhor, né? Esse é o grande ponto. Não adianta você pegar o profissional e não deixar ele trabalhar. Por isso que quando acontece o inverso, há tanta crítica, mas a gente consegue entender, né? Por que que o técnico não pode mudar de clube? Quando vem uma proposta melhor, uma proposta financeira que seja mais compensatória, E o clube, depois de 4 jogos que não foi bem, dispensa. E ele tem toda a liberdade para fazer isso. Então é uma discussão que é muito mais complexa do que aparenta. Né? Os clubes hoje fazem com os treinadores o que querem. Dispensam quando querem, contratam quando querem. E o treinador não tem essa liberdade. Então é uma discussão profunda. É muito mais do que clubismo, é muito mais do que amor ao clube. Hoje, poucos atletas, a gente até discutiu isso em lives passadas, poucos atletas têm amor, jogam por amor ao clube, né? A gente não vê mais um Rogério Ceni que jogou a vida inteira no São Paulo. A gente vê atletas que, quando vem uma oportunidade melhor, ele vai embora. E não está errado. A gente busca valorização no trabalho. Então, para um jogador de futebol, para um treinador, não é diferente. Mas a gente tem que entender o lado do treinador também. Quando ele faz isso, tem que ser uma atitude compreensível. Porque o clube, a partir do momento que não dá o resultado imediato que o clube espera, ele vai embora. Então, eu acho que tem essa discussão e nós, como admiradores do esporte, futebol, a gente tem que entender que não é assim que funciona. Não é o amor pelo clube que rege esse tipo de situação. É uma situação de gestão, uma situação mercadológica. Né? Então, a gente tem que compreender os dois lados da moeda. Eu acho que a CBF poderia ter algumas atitudes em relação a tempo de contrato, a rotatividade de treinador, limitar, talvez, cada clube pode fazer X trocas durante o ano, mas isso não vai acontecer porque, infelizmente, os clubes já se acostumaram e gostam dessa política de trocar quando quer. Né? Quando não dá resultado, a culpa é do treinador.
E diante de tudo isso que você falou, né, já temos, né, atualmente alguns treinadores que não querem pegar o trabalho em andamento, né? Exemplo do Roger Machado, que foi demitido do Bahia, já teve convite de várias equipes do futebol brasileiro, mas não aceitou justamente porque ele não quer pegar um calendário já em andamento para que ele não possa estabelecer a sua filosofia de treino, enfim. Então, vem uma questão também, né, que eu acredito que os próprios treinadores estão pensando sobre isso, né? O próprio Thiago Nunes também recebeu alguns convites desde a sua demissão do Corinthians e não aceitou, né? Inclusive, ele intitulou aí o futebol brasileiro como um moedor de técnico, algo nesse sentido, né? E justamente, né, o que nós presenciamos e vemos neste ano, principalmente de 2020, é justamente isso, né? Vivemos um ano atípico, mas que para o futebol brasileiro não está tão atípico assim, porque as demissões acontecem praticamente aí todo mês, toda semana, mas esse ano ainda se fortaleceu justamente essa alteração de treinadores que está havendo. Né? Se a gente pegar os 20 clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro hoje, apenas 3 clubes não mudaram de treinadores na temporada. Né, justamente o Fluminense, que está com o Dair Helman desde o início da temporada, está fazendo um bom trabalho na equipe do Fluminense, inclusive, o São Paulo, do Fernando Diniz, que teve lá seus altos e baixos, mas que está se mantendo aí na direção, né, no comando técnico do São Paulo, e também o Renato Gaúcho, que é o treinador que está mais tempo aí no cargo de todos os clubes que estão na Série A e Série B também do futebol brasileiro há mais de 4 anos. Então temos ainda algumas exceções aí de treinadores que estão há mais tempo no clube, e justamente isso nós vemos nos resultados, né? Se a gente pega os últimos 4 anos do Grêmio, teve várias conquistas, né? Uma equipe que sempre está brigando nas competições, mesmo vendendo, se desfazendo de alguns jogadores, que isso faz parte do futebol brasileiro, enfim, né? Mas é um clube que vem conquistando e sempre entra forte nas competições, né? Então há uma continuidade no trabalho, né? Coisa que a gente não vê em outras equipes, né? Se pega o exemplo do próprio Corinthians, né? Corinthians, um clube gigante do futebol brasileiro, e está sofrendo, né? Justamente isso devido à própria gestão que é dirigida pelo clube, né? Então, como você falou, né, sobre essa questão da rotatividade de treinadores nos clubes brasileiros, né, bem mencionado justamente sobre essa cultura, né? E isso nós não vemos somente dos gestores, né, perdão. Mas faz parte da cultura, né? Quando o clube está mal, basta entrar numa rede social do clube para ver toda a torcida mencionando a culpa no treinador, né? que acontece? Por exemplo, o Domenech Torrent errou no Flamengo, errou, mas ele não teve ainda todo aquele tempo de adaptação para que ele conhecesse todos os jogadores. Muitas vezes a própria língua atrapalha essa questão dele se dirigir com os treinadores, com os jogadores, tanto que era muito comum ver ele passando as orientações para o Felipe Luiz e o Felipe Luiz orientando os jogadores, né? Porque entendia o idioma que ele falava. Então, assim, é difícil o treinador, ele não tem tempo de implantar as ideias, né? Que muitas vezes ele tem e que podem dar certo, claro. Mas aqui no futebol brasileiro não há esse tempo, né? O tempo não se permite esse tempo para que ele possa adaptar e aí após ele consiga colher esses resultados. Os resultados são de imediatos, mas é equipes que estão tentando tanto imediatismo que já estão há anos e anos sem conquistar um título importante, né? É justamente isso devido à gestão dos clubes brasileiros aí. Uma outra questão, professor William, que se debateu-se muito nos programas esportivos também, enfim, é justamente por que os clubes brasileiros estão buscando treinadores estrangeiros para comandar suas equipes, né? Qual que é a sua visão que você tem sobre esse mercado e de treinadores estrangeiros vindo para o futebol brasileiro?
Mais uma vez, isso é uma consequência cultural, né? Hoje se coloca na mídia, se coloca na cabeça de torcedores que o futebol brasileiro está ultrapassado, né? Essa é a verdade, porque o Brasil não ganha mais uma Copa do Mundo há não sei tanto, há não sei quantos anos, então o futebol brasileiro já não é mais o top do mundo, o que é uma situação um pouco complicada. Quando você procura um técnico estrangeiro, como bem dito já por você, Emerson, você tem o limitante da língua, que talvez o clube, os jogadores não entendam, porque poucos clubes capacitam seus jogadores para que entendam o técnico. Se eu tiver errado, até peço que corrijam, né, ou mandem aí no chat quem está acompanhando, mas são poucos clubes que eu conheço, se não nenhum, que contratou um técnico estrangeiro, por exemplo, um espanhol, e capacitou os jogadores para que entendessem esse treinador. Então não é garantia de sucesso. Quando a gente fala de treinadores que deram certo no Brasil, por exemplo, Jorge Jesus não tinha essa limitação da língua, né? E tinha uma filosofia de futebol, um futebol diferente, um futebol ofensivo. Um pouco se dá pela falta de atualização dos técnicos brasileiros também. Hoje a gente vê o mesmo estilo de futebol no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Né? Eu vou dar um exemplo básico. Uma das formações mais usadas pelo futebol brasileiro nos últimos anos foi o 4-4-2. E na Europa é um sistema já ultrapassado. Então, um pouco também se dá pela falta de capacitação desses treinadores. E ainda mais, pela falta de possibilidades, de chances a treinadores novos, a treinadores da nova geração. Justamente por conta desse imediatismo. Um técnico que acabou de terminar sua formação, que acabou de entrar no mercado de trabalho profissional, ele tem medo de assumir equipes maiores, por quê? Porque ele sabe que vai ter que dar resultado rápido. E isso prejudica uma renovação de treinadores no Brasil, né? A gente precisa disso? Precisa. O Brasil, se quer conquistar coisas futuramente, precisa, enquanto seleção, enquanto país, precisa renovar. Mas a própria cultura que nós temos do imediatismo, mais a falta de oportunidades de treinadores novos, provoca esse atraso, né? E aí tende-se a procurar técnicos estrangeiros na ilusão que vai dar certo. Quando eu falo, quando a gente vê exemplos de técnicos que vieram para cá e deu certo, são casos muito específicos. O Jorge Jesus pegou um Flamengo, que tem uma característica muito forte de ataque. E aí implementar um estilo de jogo ofensivo é muito fácil. Quando a gente pega o Eduardo Coudet no Internacional, a relação dos times aqui do Sul com times argentinos, com times aqui de baixo, né, da parte baixa do continente, é muito forte. Então, para o Coudet conseguir colocar a filosofia de jogo parecida com uma filosofia uruguaia, uma filosofia argentina, é fácil, porque os times se comportam mais parecidos. Agora, se você pega um técnico argentino e colocar num time ali de São Paulo, vai sofrer, porque o estilo brasileiro é diferente. né? O estilo argentino, o estilo uruguaio são estilos truncados, baseados na força. Aqui a gente tenta basear um pouquinho mais na técnica, um pouquinho mais na habilidade, e esses caras vão demorar para colocar um estilo de trabalho. Então eu acredito que os clubes procuram técnicos de fora nessa falsa ilusão, e que nem é tão falsa, mas tem a sua informação, tem o seu equívoco nesse processo, de achar que um técnico de fora vai fazer um trabalho melhor. Já passou da hora da gente tentar valorizar quem está aqui dentro.
Exatamente. Mas também temos aquela questão, né, William? Que justamente isso que você falou. O futebol brasileiro, eu sinto que ele foi se acomodando, né? E uma parcela de culpa é justamente dos técnicos, né, dos treinadores. Né? Quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo, se ouviu-se muito falar em reciclagem, né, atualização dos treinadores, algo nesse sentido. Mas também, né, justamente como você falou, os clubes devem dar oportunidades então para essa nova geração, dá tempo para que eles mostrem o trabalho, né? E nós tivemos alguns nomes que surgiram, mas que também com o passar do tempo foram se envolvendo, podemos dizer assim, naquele próprio imediatismo, naquele comodismo, né, de um jogo mais retruncado, mais recuado, sem essa questão num jogo ofensivo. E quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo e deu certo, então, eu na minha visão, assim, eu percebi que todos os clubes, bom, então, né, para que o nosso time jogue bem, para que o nosso time conquista os resultados, conquista os campeonatos, temos que buscar alguém com essa visão num jogo ofensivo, né? E aí foi-se atrás, por exemplo, quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Flamengo não pensou em nenhum treinador brasileiro. Pensou num treinador estrangeiro e foi atrás do Torrent, que com toda a experiência que ele tenha no futebol mundial, mas ainda eu sinto que ele não era um treinador preparado para dirigir uma equipe como o Flamengo, porque até então ele era auxiliar técnico, né? Tudo bem que era auxiliar técnico do Guardiola, mas ele não exercia a função de treinador, né? Então não tinha talvez a mesma experiência, mesmo sendo um auxiliar técnico, do treinador para comandar uma equipe como o Flamengo. Então, nesse sentido, eu sinto que os clubes brasileiros tiveram esse olhar para fora justamente para quê? Vamos trazer gente que tem um olhar diferenciado do futebol que está se praticando aqui no nosso país. Talvez um futebol mais ofensivo, né? Talvez mudar a questão dos próprios sistemas táticos, que, querendo ou não, já está defasado, né? Como você mesmo mencionou, a questão tática que não se utiliza mais na Europa, e aqui no Brasil ainda há aquele olhar, né? Por exemplo, o desenhinho tático lá da equipe num 4-4-2, né? Agora está com diversas variações, podemos dizer assim, né? Uns 4-3-3 ou 4-2-1-3-1, algo nesse sentido aí, que foi mudando bastante aí, justamente também, né, tendo esse olhar do que se praticava lá fora. Mas, né, é difícil, né? E quando os clubes brasileiros pensam num treinador estrangeiro, e aí nós podemos pegar o próprio exemplo do Atlético Mineiro no início do ano, né, que trouxe o Rafael Dudamel. Ele, se eu não me engano, ele ficou 10 jogos na equipe do Atlético Mineiro e foi dispensado, justamente porque não conseguiu a classificação na Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, né, e foi dispensado. Então, assim, esse treinador não teve tempo para trabalhar a sua filosofia de trabalho, enfim, exercer aquilo que ele tinha como mente para que o time do Atlético Mineiro desse certo futuramente. E quando nós fazemos essa análise comparativa, né, dos clubes brasileiros com os clubes europeus, um exemplo típico e clássico é justamente o técnico do Liverpool, né, o Klopp, né, que nas primeiras temporadas não teve nenhum sucesso, foi mal, inclusive, mas quando ele assumiu o cargo de treinador, ele já deixou claro que só ia conseguir resultado com o tempo. Né? E aí, com o tempo, justamente, o Liverpool ganhou o campeonato inglês, ganhou a UEFA, ganhou o campeonato mundial, enfim. Então, dá sequência também ao trabalho desses treinadores. E quando nós falamos, por exemplo, quem são os culpados, é justamente a gestão. Né? Quem escolhe o perfil do treinador para dirigir sua equipe, que perfil de técnico eu quero, né? Então, justamente isso vem pela gestão do clube. É, se a gente pega o exemplo do Flamengo, que quando o Jorge Jesus saiu, foi atrás do Domenech Torrent, pagou recentemente a multa rescisória para o Domenech e também pagou a multa do Rogério Ceni, né, para que ele viesse do Fortaleza para o Flamengo. Ou seja, dentro dessa interrupção de trabalho, tanto de um treinador quanto de outro, quanto de dinheiro, podemos dizer assim, jogado fora que a equipe não jogou, né, para, digamos, ser desvinculado um treinador e contratar outro. Por quê? Porque não trouxe um treinador que desde o início do ano houvesse a sequência no trabalho e não precisasse pagar essa multa rescisória tanto de um quanto de outro para ser contratado. Então vem muito sobre a questão da gestão dos clubes, né? E justamente como você abriu o programa já falando sobre isso, que a gestão não tem um olhar diferenciado para o perfil do treinador que ele quer. Né? Aquele perfil que ele vê a sua equipe jogando, de que forma ele quer trabalhar com a sua equipe. Um próprio exemplo clássico ainda, William, foi o Atlético Paranaense em 2020, que se dizia já ter um padrão de jogo, o jogo CAP, né, implantado já com uma filosofia, e que até então iria trazer um treinador que viesse de encontro com a filosofia do clube. Né? Só que o que acontece? Justamente o Dorival Júnior, que foi contratado, ele tinha uma outra filosofia de trabalho totalmente diferente, que não era um jogo ofensivo, um jogo vertical, como se fala muito, e era um treinador mais cauteloso, de toque de bola, de manter a bola, enfim. E aí justamente não deu certo, né? O trabalho dele não deu certo, os jogadores que ele indicou também não deram certo. E aí foi dispensado, o Dorival ficou interino do clube, também não deu certo. E aí agora praticamente no final do ano que foi contratado um treinador, já o terceiro treinador do clube para tentar tirar a equipe aí da zona de rebaixamento. Então, ou seja, o Atlético Paranaense desde o ano passado já sabia todas as competições que iria disputar. Né, porque foi campeão na Copa do Brasil em setembro do ano passado. Já tinha todo um calendário aí com várias competições importantes aí para jogar em 2020. Mas não houve um preparo para isso, porque além do treinador que não dava certo com a filosofia do clube, vendeu praticamente todos os jogadores que tinha e as reposições não eram conforme se exigia para essa temporada.
O Atlético Paranaense é o grande exemplo, né, Emerson? Porque a gente viu todo o processo de gestão acontecendo no Atlético. Quando deu continuidade ao trabalho do Thiago Nunes, o que aconteceu? Foram campeões. Ganharam títulos de expressão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Foi um timaço, né? O próprio estado do Paraná não via isso há muito tempo. Só que, além de dar a continuidade ao trabalho do Thiago Nunes, deixar o Thiago Nunes trabalhar, ainda teve a questão de quem escalava o time era o Thiago Nunes. Então, uma gestão, digamos assim, entre aspas, né, incompetente, ela provoca o que a gente vê hoje em vários clubes brasileiros, que além de não dar continuidade ao trabalho do treinador, ainda influencia na escalação. Tem que escalar jogador X, jogador Y, porque o clube tem uma boa relação com tal empresário, com tal agência. Isso não é a receita do sucesso. Esse não é a receita de títulos, esse não é a receita de ser um time campeão. O Atlético Paranaense teve toda uma liberdade de escalar o seu clube, né? O Thiago Nunes teve a decência e a liberdade de escalar o seu time da melhor maneira que ele achava, que ele entendia, e teve a liberdade de continuar no seu trabalho. Isso trouxe títulos para o clube, né? Então, eu acho que essa mentalidade brasileira ainda tem que ser mudada. A gente tem que entender que o futebol é um processo que precisa de tempo e que o treinador precisa ver as peças que tem e escolher as melhores peças. Você citando o Atlético Paranaense, eu até cito o rival. Hoje, quem escala o Coritiba, por exemplo, são empresários. A gente tem jogadores que não têm a qualidade técnica para render dentro da proposta do clube, dentro da tática, dentro do esquema tático do clube, mas que continuam jogando. Então a gente vê os dois contrapontos, né? E a gente vê no Atlético hoje todo o processo de gestão, um projeto que subiu, deu super certo, alavancou o clube e que depois veio de novo esse pensamento retrógrado que fez o clube cair novamente. Então hoje eu acho que é essa mentalidade que tem que ser mudada no território brasileiro, no futebol brasileiro, né?
É isso aí, William. Legal. Já estamos encerrando aí o nosso tempo, né? Fazer esse bate-papo aí sobre o futebol hoje em específico, falar sobre os treinadores. Agradecer aí o André Pelando aí que nos acompanhou, grande parceiro nosso aí, também torcedor do Coxa, tá um pouco chateado, mas que estava lá torcendo também para a mudança do treinador, porque segundo ele não aguentava mais o Barroca. Ah, legal. Obrigado, William. Obrigado aí, o André e a todos que assistiram o programa, vão assistir, né? Lembrando que sempre às 16 horas de quinta-feira estamos ao vivo aí pela página do Facebook, também pelo canal do YouTube. Valeu, William. Um abraço e até a próxima.
Cenários do Esporte.